Olá, olá, olá. Eu me chamo May Bortari.
E eu me chamo Sgrig. E no episódio passado ela queria mudar a intro, então a gente troca umas palavras, arranja uns negocinho, e é isso. Bem-vindos a mais um
E
Booklisters.
todo episódio agora eu vou ficar mandando um olá diferente. Boa tarde. Não, mas isso é tudo porque eu estou incomodada que o podcast começa da mesma forma todos os dias. Eu tava ouvindo Lore. Você já ouviu Lore, Sgrig?
Não sei o que é.
É um podcast e ele agora virou série da Amazon. Tem uma temporada muito da hora, de 6 episódios. E ele basicamente conta sobre lendas urbanas e folclore, e como que isso surgiu, e se é verdade, se não é verdade, qual a história originou isso. Inclusive,
Interessante.
tem um episódio maravilhoso em que ele conta sobre uma musiquinha que as pessoas usam para pular corda na Escócia e como ela surgiu. E é bizarro.
Meu Deus.
E, enfim. Lore é muito legal. E o que eu gostei mais nesse podcast é que ele sempre começa dando uma introduçãozinha, que é uma historinha à parte, assim, meio que ligada ao que ele vai contar, mas não exatamente a história. E eu sei que, assim, começa muito legal. Você já começa super interessada. E daí eu penso, mano, a gente começa o podcast da mesma forma todo episódio. Não que a gente vá começar com uma historinha, porque eu acho que não tem muito a ver com a premissa. Olha, dava pra gente fazer um negócio diferente. Eu adoro quando a gente para no meio do nosso episódio para discutir o que a gente vai fazer no podcast. Esse podcast é tão improvisado que até as coisas que a gente vai fazer nele a gente discute no meio do episódio com vocês. Então, isso é bom,
Inclusive,
porque se vocês não gostarem de alguma ideia, vocês podem mandar tweet. Inclusive, podem mandar tweet, viu? A gente sente falta quando
sim,
ninguém fala com a gente.
a gente precisa começar a usar mais o Twitter também do podcast. Mas é que essa semana eu estava de férias, eu estava na praia.
Skrig tirou férias. Inclusive, adivinhem só, o episódio. Esse episódio que vocês estão ouvindo hoje, no dia que foi lançado, porque vocês são ouvintes que escutam o podcast no dia. E foi gravado ontem, à noite, no intervalo das minhas aulas. E a gente espera que dê tempo de gravar ele inteiro.
E como sempre que acontece alguma coisa comigo ou com a Mari, a gente faz um episódio baseado nisso. Não, o episódio de hoje não é livro pra ler na praia.
Não hoje, chega disso. O episódio de hoje é uma coisa inovadora, uma coisa nunca antes vista na história dos podcasts literários. Eu vou arriscar isso, porque eu nunca vi
Dos
mesmo.
podcasts literários com duas pessoas, sendo que uma mora em São Paulo e outra em Prescaba. Isso nunca aconteceu antes.
Perfeito, com certeza isso nunca aconteceu. E a nossa premissa de hoje, vocês já viram no título, mas talvez vocês não tenham entendido, porque eu não sei como o Sgrig vai colocar isso no título. Mas nós temos hoje a nossa premissa, que é: nós vamos indicar best-sellers como se eles fossem lançamentos. Então vocês vão fingir que não sabiam desse livro, a gente vai fingir que é uma super novidade, e eu espero que fique engraçado.
E essa é uma ideia que eu tive, que a gente teve no começo do podcast, que a gente pensou, não, vamos criar um público, criar um contexto, e depois a gente lança essa bomba. Vamos ver o que
A
rola.
gente criou um público?
Não sei, tá, tamo
Não tão
aí.
grande. Mas a gente está aqui para comemorar, principalmente, as 3 mil. Como que eu falo,
3 mil
Sgrig?
plays.
3 mil plays. Ah, eu adoro que a gente tem que usar inglês, porque não tem o termo. Mas 3 mil vezes em que as pessoas clicaram tocar no nosso podcast, no Booklistas. Eu nunca achei que a gente fosse chegar perto disso.
Nossas 3.000 ouvidas.
3 mil ouvidas. Podem ser todos dos nossos parentes? Pode ser a mãe de Sgrig dando play várias vezes para ajudar a gente? Pode.
Não, porque ela não escuta podcast.
Olha, eu adoro. Nem a mãe de Sgrig ajuda a gente. A minha
Nem a
mãe
minha
esses
mãe
dias me
apoia.
perguntou se eu. A minha mãe esses dias mostrou que ela conhece muito sobre a minha carreira e sobre os meus interesses. Ela perguntou: oi, filha, você já publicou algum livro? Eu falei: mãe, eu acho que eu teria te avisado. Ela: ah, então tá bom. E essa foi a conversa. Então, assim, meus pais também não escutam booklistas. Possivelmente eles não se lembram que eu tenho booklistas. Eu não sei se eu falei para eles que eu tenho booklistas, na verdade.
Eu falo pra minha mãe, mãe, eu vou gravar, vou fechar a porta.
A sua mãe deve pensar que você tá gravando um negócio super sério.
Não, mas em defesa dela, ela só começou a ver o True Dudes, que é meu antigo canal no YouTube, depois de 3 anos de canal.
O meu pai perguntou esse dia se eu ainda faço filme pra internet. Eu acho que ele queria dizer o chá de prosa, né? Que era o meu canal literário que está em ato. Se você começou a ouvir o Booklistas vindo do chá de prosa, eu estou tentando ter alguma ideia de como retomar o canal de uma forma diferente, porque eu sinto que aquele formato não me deixava mais feliz. Então, por enquanto, ele vai ficar em ato e possivelmente eu volto. Talvez eu grave um vídeo para explicar isso, inclusive. Mas eu tenho aqui fé de que as pessoas que me acompanhavam no chá de prosa continuam acompanhando pelo Booklistas. Então, eu estou avisando vocês desde já.
E por mais que o destino tente fazer a gente deixar o Booklist em ato, não vai acontecer.
Este podcast não entrará em ato. A gente está aqui mantendo uma frequência de programas lançados há 16 episódios. E isso vai continuar dessa forma. O que quer dizer que já fazem 4 meses, basicamente, que a gente lança áudios, podcasts, pra vocês aqui, a cada 15 dias. E eu tô muito orgulhosa da gente.
4 meses, a matemática aí bateu bem, hein?
Não? 16 programas, 4 semanas por mês?
Só que a gente lança uma cada 2 semanas.
Então já faz 8 meses.
Sim.
Eu sou de humanas. Me deixa. Enfim, Skrig, qual é o primeiro best-seller, super lançamento que você tem pra gente hoje?
Olha, é de um autor que eu não conheço muito bem, eu não sei nem pronunciar, acho que é J.R.R. Tolkien. Chama O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Por ter um subtítulo, eu acho que vai ser uma série. Ouvi falar que talvez seja uma trilogia, não sei. A tradução é da Lenita Maria Rimoli Esteves e do Almiro Pizzetta.
Precisou de 2 tradutores, parece que o negócio é difícil.
Pois é, 566 páginas, é meio ousado pra...
Pra um livro de estreia.
E foi publicado em julho de 1954.
Novinho.
A Sociedade do Anel vai contar a história do Frodo, que é um hobbit. E ele tá lá de boas, tá tendo aniversário do tio dele, que curiosamente é no mesmo dia que o dele. Tá tendo uma puta festona e do nada o tio dele some. Ele procura o tio dele, vai pra casa, encontra o tio dele mexendo com um anel. E chega um outro, um mago bem altão, em comparação com os hobbits, que são tipo menores que anões. E eles batem um papo, falam, então, você já usou esse anel, agora você tem que passar pro seu neto, não sei o que tem e tal. E o Bilbo, que é o tio dele, a contragosto entrega o anel pra ele. E é isso, passa uns dias, esse tal mago, Gandalf, fala pro Frodo, então, bora queimar esse anel aí, eu não tenho maturidade pra isso.
Ai, não, Skrik.
Eu juro que eu falei na inocência, mas no meio bateu. Enfim.
Meu Deus, tá parecendo que bateu outra coisa aqui nesse momento.
Meu Deus, Mariana.
Tá tudo bem, tá todo mundo são aqui hoje. Hoje.
Enfim, eles chegam à conclusão que o anel é uma arma perigosa e tal, que fruto de magia obscura. E eles resolvem destruir o anel. Pra destruir o tal do anel, eles têm que ir até a montanha de Mordor, que é conhecido como Longe pra Caralho. E eles têm que chegar a esse anel e queimar e tacar na lava do vulcão. Então eles reúnem mais outros 3 hobbits, que é o Sam, o Pippin e o Merry. E eles vão em direção a eu não lembro o nome do lugar. Pro Reino dos Elfos, pra se reunir com mais uma galera, pra levar esse anel pra queimar. E esse é o primeiro livro.
Nossa, mas como tem subtítulo, né, o Skrig já falou, a gente acha que vai ser uma série ou uma trilogia, né, possivelmente uma trilogia, porque tá muito na moda atualmente esses autores novos publicando a história deles em forma de trilogia, então a gente acredita que seja o primeiro livro mais introdutório, o segundo livro de batalha ou de conflito, e o terceiro livro a conclusão da história. A gente sabe que trilogia, sim, tá um negócio bem batido já atualmente. Então o J.R.R. Tolkien, ou a J.R.R. Tolkien, a gente ainda não sabe, mas achei interessante esse nome, inclusive, porque deixa aquele mistério, a gente não sabe se vai ser um homem lançando aquele tipo de história, em que tem um protagonista homem, que vence todos os outros homens e é o homem mais forte, ou se vai ser uma escritora mulher, e a gente vai ter aí um livro mais bem elaborado. Enfim. E eu queria saber, Skrig, você que leu esse primeiro livro aí, porque eu ainda não conhecia nada do autor, e eu queria saber o que você acha. Você acha que tem material para uma trilogia, ou você acha que vai ser um daqueles casos em que vai ser meio forçado para a editora lançar 3 livros? O que você tá achando?
Olha, eu acho que já tá meio forçado para ocupar essa quantidade de página, porque pensa no autor que descreve.
Então a gente tem aí um palestrinha.
Meu Deus, ele fala do veio da folha na árvore no topo da montanha e é 3 páginas só pra isso.
Eu vou chutar aqui que seja um autor homem, porque parece o tipo de coisa que um autor homem faria, né? Pelo menos na
porque
minha concepção.
Porque começa com JR e Júnior é nome de homem.
Júnior R. Tolkien é o nome dele. Perfeito.
Não, uma coisa que eu senti falta, tipo, eles têm que andar longe pra cá, não tem nenhum tipo de transporte, não tem, sei lá, umas águias que pode vir levar eles.
É um pouco de falta de criatividade, né? Um mundo de fantasia, ele poderia ter colocado algum tipo de meio de transporte diferenciado aí pros personagens dele.
Eu espero que o autor não ouça esse podcast e coloque essas ideias da águia no final, que foi ideia minha, viu?
Pode colocar crédito pro Skrig, viu?
Mas é isso, esse foi Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. É, se vocês lerem, se vocês ouvirem falar desse livro, comenta aqui com a gente no Twitter também, o que vocês acham desse livro.
E vocês já leram mais alguma coisa do autor ou da autora J.R.R. Tolkien?
Mas no fim, é um livro legal, é um bom livro e tem abertura para um universo mais rico. Mari, qual é o seu primeiro livro?
O meu primeiro livro de hoje é um livro escrito por um autor também, ou uma autora, com outro nome peculiar, que é o ou a J.K. Rowling, e foi traduzido pela Lia Wyler, olha, nome difícil no autor e na tradução. Ele foi lançado pela Rocco, tem 264 páginas e tá por aí desde junho de 97.
Não
faz tanto tempo. É o Harry Potter e a Pedra Filosofal.
E agora os tambores do Booklistas, porque eu também já li esse livro.
Você já leu esse livro também, Sgrig?
Eu já li.
É que absurdo, achei que você não ia ter tido tempo de ler esse livro ainda.
É que eu leio mais rápido que você, né?
É, esse livro, por ser Harry Potter, eu acredito que o Harry Potter seja o protagonista da história, né?
Sim.
E por conta do Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu acho que a gente pode ter outro caso de trilogia ou série, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, logo depois disso pode ter Harry Potter e alguma outra coisa, Harry Potter e o Livro Mágico, Harry Potter e o Fugitivo, coisas assim, Harry Potter e a Varinha do Poder, esse tipo de coisa. Então, o primeiro aqui é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E sabe o que eu achei muito peculiar, Sgrig? Eu tava pesquisando aqui umas fanarts do personagem do seu livro, do Senhor dos Anéis, que é o tal do Gandalf. E ele parece muito um personagem do Harry Potter também.
Pois é, né? O tal do Dumbledore.
O Dumbledore, exatamente. Que é o diretor aqui da escola, que eu vou explicar pra vocês. Então, em Harry Potter e a Pedra Filosofal, a gente tem esse menino aí, que é o Harry Potter, pelo nome dele. E ele foi criado aí por uma galera meio cuzona, em Londres, em uma cidadezinha lá, perto de Londres. Ou foi em Londres mesmo? Eu nunca lembro. Enfim. E ele... um belo dia ele recebe uma visita aí de um cara muito grande, um gigante e tal, barbudo, cabeludo. Ele chega lá na casa que o Harry tá com a família dele, escrota, e ele tem um bolo de Happy Birthday pro Harry, que é um bolo muito bonitinho. Eu acredito que os fãs dessa série, no futuro, eles podem querer bolos desse tipo no aniversário deles. É uma coisa que eu ia gostar. E ele acaba indo parar numa escola de magia e bruxaria, porque ele descobre que, na verdade, ele era um bruxo. E ele nunca conheceu os pais dele, então ele não sabia disso até o momento que ele recebe a visita aí do gigante, que é o Hagrid. E aí ele vai pra essa escola que tem o nome que chama Hogwarts. Todo mundo nesse livro começa com H.
Hogwarts, Hagrid.
E Harry. E nessa escola de Hogwarts ele aprende aí várias coisas e ele descobre que ele tem um nêmesis, né? Ele tem um inimigo aí, um inimigo desde que ele nasceu, que é o tal de Voldemort. E ele é esse vilão clássico, assim, ele tem cara de cobra. Ele não tem nariz, então quanto menos nariz tem a pessoa, mais vilão ela é nesses livros de fantasia.
Com certeza.
E o Voldemort quer matar o Harry, ele já tentou matar o Harry uma vez, falhou, porque aparentemente ele não deu conta de uma criança. E aqui o livro tentando convencer a gente de que durante essa série, o Harry Potter tem alguma chance de morrer, mesmo o nome do livro sendo o nome dele, o que eu acredito que ele não vai morrer.
É, o protagonismo tá sempre aí, né?
Ah, o protagonista tá aí. Não tem nada de especial no protagonista. Eu gosto muito mais da personagem que é amiga dele, que eu acho que devia ser a protagonista do livro, que é a Hermione, também é com H. É, a única coisa que não é com H é o melhor amigo dele, que é o Rony, mas a gente não se importa com ele. Ninguém se importa, na verdade.
Se só falar, pode ser com H também.
É, Rony com H. Ficava bom também. E, assim, eu gostei bastante, apesar do personagem aí me lembrar muito tal do Gandalf, eu não sei se o plágio aqui foi do J.R. Tolkien ou do J.K. Rowling, não sei quem que escreveu primeiro, a gente teria que comparar, né, a publicação a gente não sabe, mas teria que comparar os manuscritos pra gente saber quem copiou o personagem de quem, mas eles são, assim, basicamente a mesma coisa, pelo que eu vi.
Sim, é uma coisa que comentei no anterior, tem subtítulo, então provavelmente vai ser uma série.
Uhum.
E esse livro é mais introdutório, né? Então, por ser uma escola com bastante gente, pelo que a gente pode ver, vai ter bastante espaço pro autor ou pra autora incluir bastante diversidade. Isso vai ser bem legal.
É, eu acho que a gente pode esperar aí bastante diversidade. No primeiro livro eu não senti muito disso, mas considerando que pode vir a ser uma série grande, eu acho que tem mais do que espaço para o autor ou a autora incluir aí alguma diversidade para os personagens. É o tipo de coisa que a gente espera de autores hoje em dia, principalmente para quem escreve para o público infanto-juvenil ou público jovem adulto, né? Então,
Com
assim, eu
certeza.
acho que não tem que se preocupar. É, esse livro falhou um pouco nisso, mas a gente tá aqui na torcida porque os próximos livros do autor ou da autora têm um pouco mais de diversidade do que esse. Esgrig, eu acho que hoje a gente acabou escolhendo vários livros de fantasia, vários livros gringos, né?
Sim, e vários livros com autores ou autoras que gostam de um mistério. Porque o meu terceiro livro também tem uma sigla aí, que é Dr. C.S. Lewis, que é As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa.
Devem ser três contos diferentes nesse livro, ou não?
Não, é pelo que eu.
Então não são crônicas.
Então, eu acho que é o primeiro livro de algumas crônicas.
Pelo amor de Deus, essa trilogia hoje.
Né? Devem ser três livros. Mas nesse o primeiro encaixa O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa num contexto geral. A tradução é do Paulo Mendes Campos, a editora é a Martins Fontes, tem 184 páginas, olha, esse é curtinho.
Ah, isso é
A
rapidinho.
publicação é de 1950. As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, vai falar de quatro irmãos, que são os Pevensie. São a Susana, a Lúcia, o Pedro e o Edmundo. Consegui lembrar sem olhar, olha só.
Olha lá.
E eles estão fugindo de Londres, que está sendo bombardeada no meio da Segunda Guerra Mundial. E eles vão para uma casa no campo de um tal de um professor. Lá o professor fica tipo na dele, as crianças ficam brincando, correndo pelo casarão, que tem 800 mil quartos. Até que a menorzinha, a Lúcia, ela encontra um que tem só um guarda-roupa. E eles estão brincando de esconde-esconde, ela resolve. Bom, é um bom lugar para me esconder. Um guarda-roupa num quarto, num lugar que tem 1.800 quartos.
Ninguém ia pensar em olhar dentro do guarda-roupa. Achei brilhante.
Pois é.
Genial. Quando você tá
Ela.
brincando de esconde-esconde, nossa, gente, eu nunca pensaria em olhar dentro do guarda-roupa. Gênio. Da hora.
E nisso ela entra lá, começa a ir pro fundo, passando os casacos de pele para trás, passando para trás, e ela começa a sentir um vento gelado, até que ela percebe que não tem fundo, e ela tá num mundo novo nevado, chamado Nárnia. Aí lá ela encontra um fauno, fica amigo dele, ele explica o que tá acontecendo, que tem uma feiticeira que amaldiçoou a região, e que tem uma profecia. Que dois filhos de Adão e duas filhas de Eva, o que não faz nenhum sentido, porque se Adão e Eva foram os primeiros, os quatro são filhos dos
De
dois.
Adão e Eva. Ó, é estranho.
É, mas enfim, é mitologia do negócio, não vamos julgar o
Talvez
autor
as
por ele.
pessoas da Bíblia, na época de Adão e Eva, se reproduzissem por bipartição.
Pode ser também.
Ok.
Ou tinha uma terceira pessoa que pegava os dois. Fala dessa profecia que essas quatro filhos vão salvar o reino deles. E ela pensa: eu tenho uma irmã e dois irmãos. Ela volta correndo e acha essa entrada do guarda-roupa por trás de novo. E ai meu Deus, eu encontrei um reino e tal. E ninguém acredita nela. Porque,
Lógico.
né?
Loucura.
Respirou muita poeira do guarda-roupa. Aí, dias vão, dias vêm. O segundo mais novo, que é Edmundo, ele acha esse tal guarda-roupa, lembra do que a irmã falou e tenta entrar. Ele consegue, só que ele não encontra o fauno bonzinho. Ele encontra a feiticeira vacilona.
Ih.
Aí ela coloca umas caraminholas na cabeça dele, que ele tem que levar os irmãos para conhecer ela, que ela vai encher eles de riquezas e não sei o que tem. E, bem, ela quer acabar com eles porque eles são os tal das crianças da profecia, né? E esse é um livro mais curto,
Perfeito,
mas.
dá para ler em um dia, é bom de ler.
E ele tem um finalzinho, apesar de eu achar que vão ter outras crônicas. Não sei se vão ser relacionadas aos quatro. Deve ter um conector que deve ser esse universo aí, mas não sei se deve ter relação com os outros quatro, porque no final fecha tudo certinho.
E Skrig, você mencionou a feiticeira, você mencionou o guarda-roupa, mas você não me lembra de você ter mencionado o leão.
Verdade! Eles encontram esse leão, que é o Aslan, que ele é como se fosse o oposto da feiticeira, ele é o salvador, ele é tipo o deus do rolê, mas ele é óbvio, precisa de quatro crianças pra fazer o rolê por ele.
Mas ele é o leão.
Ele é o leão.
Entendi, ele é o
E ele é um
salvador.
leão-leão mesmo.
Ele é um salvador super poderoso, mas que precisa das crianças para fazer o trabalho dele.
Isso.
Ele é basicamente o Dumbledore
E o
do livro que a
Gandalf.
gente
É,
mencionou hoje um
isso.
pouco mais cedo.
É isso.
Perfeito. Perfeito. Olha só, a gente tem o mesmo personagem aqui. Ele vai de um mago vestido de branco para
De
o diretor de
cinza,
uma escola.
cinza.
Cinza, perdão. pro diretor de uma escola e depois no fim ele vira um leão.
É, basicamente.
Ué, poderia ser as crônicas. Crônicas de Nárnia, o leão, o mago e o diretor.
Perfeito.
A gente tem que esperar agora pra ver se o autor, o C.S. Lewis, vai lançar mais crônicas de Nárnia ou se as crônicas no plural era só um blefe.
Vai que é as crônicas de Nárnia e a pedra filosofal.
As crônicas de Nárnia, a Sociedade do Anel. O meu segundo livro, ele sai bastante do que a gente tava falando até agora, porque até agora a gente falou bastante de fantasia e parece que vai ter mais fantasia por vir aí, então vou fazer uma quebra aqui agora e falar de uma coisa bem diferente. É, esse livro aqui, ele tem tudo para se tornar um clássico dentro do gênero de terror. Ele é um livro escrito por uma mulher, que é uma coisa que já me deixa muito animada, porque como eu falei lá em cima, quer dizer que a história, eu já acredito que a história foi melhor composta. E a autora
Olha,
desse livro tem um nome
bem,
muito lindo.
A gente não sabe se algum desses três aí de cima é mulher, e se for, não tá muito bem composta, não.
É, pode ser que tenha algumas falhas aí, né? Mas o nome dessa autora aqui me faz pensar que ela é gente boa. O nome dela é Mary. Então a gente tem aqui um livro da Mary Shelley, ou Mary Shelley, acho que vai ser Mary Shelley, né? Porque ela não é brasileira. Que é o Frankenstein. Ele foi traduzido aqui para o Brasil, essa edição aqui, pela Márcia Xavier de Brito, lançado, a edição que eu tenho é pela editora Darkside, assim, um super lançamento que a editora conseguiu trazer aqui para o Brasil. Ele tem 304 páginas e ele foi publicado em 1818. Olha só. Então a gente já tem acesso a esse livro aqui no Brasil, porque é assim que as coisas funcionam aqui no Brasil. A gente lança o livro e no mesmo ano ele chega para a gente traduzido numa edição super bonita. Feita pela Darkside, que é super rápida na aquisição de direitos dos livros. O Frankenstein, eu achei super interessante o nome dele aqui, né? Porque a gente tem Frank, que é um nome de gente mesmo, né? E a gente tem Stein, que no alemão é pedra. Então é quase como se fosse Frank a pedra. Mas é o Frankenstein. E a história do Frankenstein é super interessante, né? Porque o Frankenstein, muita gente acha que ele é um monstro. Porque na capa do livro, ele mostra meio que o Frankenstein, um monstrão e tal. Mas isso daí é meio que uma falácia, viu, gente? Porque o Frankenstein, na verdade, o nosso protagonista aqui, é um doutor, é um cientista meio doido. E ele, o que ele tá afim de criar uma criatura usando partes do corpo de outras pessoas e tentar dar vida pra essa criatura que ele tá criando aqui, que é o monstro dele. Então ele compõe essa criatura, ele meio que costura, sai costurando umas partes diferentes, né? Cria uma criatura toda diferentona, e daí ele ativa essa criatura com o quê? Com choque. Então, ele é adepto aqui da terapia de choque, porque ele já começa dando choque no monstro dele para trazer ele à vida. Só que esse monstro, ele se revela uma criatura muito incompreendida, violenta, porque claramente ele foi trazido do nada por esse professor aí que não tá nem aí para ele. Então, ele acaba criando um grande ódio da humanidade e nem ninguém sabe controlar ele. É basicamente essa história.
Isso me lembra uma história da mitologia, não sei se tem muito a ver também, que é do Prometeu, que ele e o irmão foram incumbidos de criar as criaturas da Terra e tals. E daí chegou na vez do homem e o Prometeu foi lá e roubou o fogo dos deuses pra dar pro homem, que daí seria o raio. E daí os deuses ficaram pistola com ele.
Olha só, então o Frankenstein, assim, ele é quase como se fosse um Prometeu moderno. Uma coisa que me interessa muito nesse livro, que eu achei super interessante, é que ele foi lançado por várias editoras. Apesar dele ser um lançamento, você tem aí várias edições que você pode escolher se você quiser adquirir esse livro, e com vários valores, assim, diferentes. Então, ele tá super acessível, você pode até colecionar. E ele é descrito aqui na Wikipedia, porque já fizeram um artigo da Wikipedia dele. Ele é descrito como um romance gótico, como uma literatura de horror. Então ele é muito. Ele é um livro muito interessante para você que é fã de coisas de terror, para você que gosta de romance gótico, assim. Então eu acho que ele é uma leitura muito interessante para você. Apesar dele ser aí uma obra mais moderna, então a gente pode esperar talvez muitas referências à época vitoriana, coisas assim, porque você sabe que esses autores modernos gostam muito de colocar a época vitoriana nos livros delas. Sgrig, o que mais que você tem pra gente hoje? Conta pra gente a sua terceira escolha de best-sellers descritos como lançamentos.
E o quinto livro é também o que parece ser uma série, porque, como a gente falou, tem o subtítulo, que é a série Percy Jackson e os Olimpianos. O título do livro é O Ladrão de Raios.
Olha só.
Ele é doutor Rick Ryan.
Riorda.
Rick Riordan, isso.
Rick
Rick
Riorda.
Riordan. Ele foi publicado em julho de 2005, tem 384 páginas, é da editora Intrínseca e a tradução é do Ricardo Gouveia.
Esse livro é tão novo que ele não foi publicado ainda. A gente recebeu ele de antemão da editora para já
Sim.
divulgar aqui para vocês.
Muito obrigado, Intrínseca.
Por a confiança, por tudo mais.
E o livro vai contar a história do Percy, que ele mora com a mãe, ele mora com a mãe, com o namorado da mãe, que é um grandíssimo filho da puta. E ele vive a vida dele de boas, sempre evitando o namorado da mãe, até que quando ele chega numa certa idade, a mãe fala: ah, vamos dar um rolê, vamos pra Long Island, vamos passear, deixar esse cara pra trás. E quando eles estão chegando perto de um certo lugar, eles são atacados por um minotauro.
Eita.
E a mãe dele meio que é capturada por esse minotauro. E ele descobre que ele é filho de Poseidon, sim, o deus grego. E
Caramba.
que os deuses existem de verdade e que eles continuam fazendo o que os deuses faziam na antiguidade, que é descer pra terra, engravidar alguém ou engravidar de alguém, deixar o filho e vazar.
Meu Deus, é basicamente a premissa daquele livro muito famoso também que as pessoas gostam muito, que é a Bíblia.
Essa não vi chegando. E aí ele é levado para esse acampamento, onde tudo é incrível, tipo, tem sátiros, tem ninfas, tem pessoas lutando de espada, e ele tá lá, tipo, deslumbrado com tudo, esquecendo que a mãe acabou de ser capturada. E ele conhece o Grover e a Annabeth. O Grover é um sátiro, que é uma pessoa com pé e chifre de bode. E a Annabeth é filha da Atena.
Filha de Atena, legal.
E nisso eles descobrem que alguém roubou um dos raios de Zeus. Claro que um deus super poderoso, ele conseguiria recuperar seu item perdido, né? Não mandaria um adolescente atrás disso.
Não. Onde a gente já viu isso? É claro que em lugar nenhum, né? Mas uma coisa que eu fiquei aqui pensando: o Percy Jackson, ele é assim, ele tem que me passou uma vibe meio de Hércules, eu posso estar enganada.
Não, Hércules é filho de Zeus, o Percy é de Poseidon.
Sim, ok, mas. Não, sim, mas okay, entendi. Não, realmente, realmente não tem nenhuma conexão.
E nisso eles têm que cruzar os Estados Unidos para tentar recuperar esse raio de um deus super poderoso que não pode fazer nada a respeito.
Perfeito. Então o Deus Superpoderoso não consegue recuperar o raio dele, mas o menino vai conseguir.
Com
Provavelmente,
certeza.
porque ele
Não,
tá no nome do
não é
livro,
um
né?
menino, são dois meninos e um sátiro. Pera lá também, né?
Mas qual que é o nome do livro?
Percy Jackson e o Ladrão de Raios.
Então é só com ele que a
Pera,
gente tem
pera,
que se
pera,
importar.
pera, pera, pera. É Percy
Ah.
Jackson e os Olimpianos.
Percy Jackson e os Olimpianos, entendi. É tipo uma banda.
Isso.
Parece muito o
Tipo,
nome de uma banda,
Selena
não
Gomez and the
parece?
Scene.
Iggy Pop and the Stooges.
Nick Jonas in the Administration.
Peraí, tem um. Calma, calma. O Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Meu Deus.
Tudo nome de banda. Inclusive,
Com
todos
certeza.
esses, a gente poderia lançar aquele teste no BuzzFeed. A gente poderia criar um teste no BuzzFeed, que é nome de livro de fantasia ou banda dos anos 80. Que eu acho difícil. Por exemplo, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars me parece muito mais um
Livro.
nome de livro do que
É
o
livro.
nome de uma banda.
Um
E
livro,
Percy
com
Jackson os
certeza.
Olimpianos é claramente o nome de uma banda.
Uma banda de rock brega ainda.
Uma banda Sim, exatamente, uma banda de rock brega. É o que nós temos. E eu achei interessante por ser mais um livro que a gente tem aqui hoje, que é o nome de um protagonista seguido de alguma outra coisa. Então a gente está
Ah,
vendo aqui
e
a
eu digo
nova.
mais. O mago diretor Leão, dessa vez em forma de um centauro.
Um centauro!
Ele não decidiu se ele queria ser humano ou quadrúpede, ele juntou.
É o mesmo personagem mais uma vez.
Sim.
Perfeito. A gente está vendo aqui várias tendências que estão sendo lançadas para a fantasia atual, aqui no ano que estamos, que são os livros com o nome do protagonista seguidos por alguma coisa, que são claramente uma série, uma trilogia, e a gente tem o personagem Centauro Leão Mago, diretor da escola, que está em todos os lugares. Ele é basicamente a nova tendência da fantasia aqui, mundial.
O que a gente pode esperar é que faça um sucesso, né? E que não sature logo também, porque normalmente quando começa a lançar muita coisa assim, começa a saturar. Como foi no passado os clássicos livros de vampiro.
Exatamente, né? A gente já conseguiu estagnar essa vibe do vampiro. Agora a gente está entrando na vibe da fantasia com livros novos, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien aí. Ou saindo também um pouco dessa vibe, que é o nosso livro aqui, o Frankenstein, da Mary Shelley, que é o lançamento. E vamos agora para o nosso último livro. O nosso último livro de hoje é um livro escrito por outra mulher, porque hoje eu tô nessa vibe e vai ser assim mesmo. Inclusive, acabei de pesquisar aqui e o autor, a autora J.K. Rowling, é uma mulher. Então, tenho muito mais confiança agora de que ela vai incluir todas as diversidades que a gente tá esperando nos livros dela.
Só podemos torcer, vamos
Só
lá.
Podemos torcer. Então, a gente tem aqui a autora desse livro, que é a Suzanne Collins. O livro foi traduzido pelo Alexandre Delia e lançado aqui pela Rocco, que, olha que coincidência, é a mesma editora que vai lançar Harry Potter, que tá adquirindo vários direitos de livros de fantasia.
Essa Rocco tá voando, tenho certeza que ela vai trabalhar muito bem nas edições futuras.
Eu tenho certeza que a gente pode esperar lindas edições dessa editora aqui. O livro, ele tem 400 páginas e ele é o mais novo de todos. Ele vai ser lançado, olha só, em setembro de 2008. E a gente teve acesso. O nome do livro é Jogos Vorazes. Eu pesquisei e, aparentemente, isso aqui também vai ser uma série ou uma trilogia, né? Porque é o que a gente tem aqui de grande tendência da fantasia. Então, esse primeiro livro, que é os Jogos Vorazes, né, vai ser seguido por outros livros que já têm os títulos divulgados em inglês, né, que é o Catching Fire, algo como Pegando Fogo. Quando eu li esse título pela primeira vez, né, Pegando Fogo, me fez pensar em livro de Sessão da Tarde, né, filme de Sessão da Tarde. Pode ser que você chegue a ser um dia. E o terceiro livro, que é o Mockingjay, que eu não sei como eles vão traduzir, né?
Não,
a gente vai ter
também
que esperar pra saber o que vai vir aí. A gente tem aqui nesse livro a protagonista, que é... Ela tem um nome super difícil, gente. O nome dela é Katniss Everdeen. A Katniss, ela é uma mina super badass, assim, né? Ela é tipo de protagonista feminina que sai totalmente dos padrões, né? A gente nunca espera ver uma personagem feminina, assim, que seja mais badass, forte. Mais forte. E a Katniss, ela é totalmente assim, ela caça, ela sabe muito bem como usar um arco e flecha. Ela, desde o começo do livro ali, a gente já vê que ela é super, assim, garanhona, sabe? Ela conquista todo mundo que ela quer, mas ela não liga muito pra isso, porque ela é blasé, ela não precisa disso na vida dela, o que é perfeito. Inclusive, dá pra saber logo de cara que a autora não vai explorar nenhum tipo de envolvimento amoroso da Katniss, porque o foco dela não é isso. O foco dela...
Não precisa disso.
Enquanto
também,
a Katniss,
né?
Não precisa disso, exatamente. E o que acontece? A Katniss mora nesse mundo aí, né? Que é dividido em distritos. E esse mundo tem uma competição de criança. Engraçado, me lembra muito um livro. Me lembra muito aquele estilo de jogo, Sgrig.
É estilo Fortnite.
Isso, exatamente.
PUBG.
É tipo um Fortnite da vida. Então ele tem essas crianças, né? Cada distrito tem que dar dois tributos, um menino e uma menina. Ele é bem heteronormativo nessa parte. Pro tributo, que é uma competição em que as crianças vão lá pra um lugar fechado e vão se matar, e tem um monte de câmera e todo mundo tá assistindo isso, e a galera curte. Então é uma releitura, assim, do Coliseu, é uma releitura da época dos gladiadores,
do pão,
né? Pão e circo, exatamente. E a Katniss, ela tá no último ano dela em que ela pode ser sorteada, então, assim, é a última chance dela ser sorteada pra essa treta aí, que com certeza é uma coisa que ninguém quer, porque só um vai sobreviver, o resto todo morre. E a Katniss, ela não é sorteada, porque ela é muito sortuda, ela nunca foi sorteada pra ser esse tributo. Só que o que acontece? A irmã dela, que tem um nome difícil também aí, que eu sempre
prima,
esqueço.
Não é?
A prima, ela foi sorteada.
Mas é a irmã ou prima?
A irmã, a prima, que é a irmã dela, ela, o quê? A prima que também é irmã. Ela foi sorteada pra ser tributo. Só que a prima aí, a menina, não sabe lutar, não sabe fazer nada. Porque a Katniss nunca ensinou isso pra ela. Uma coisa que não faz sentido.
Egoísta,
pra mim.
Egoísta, né?
Egoísta. Ela sabe fazer tudo, mas ela nunca ensinou a irmã. Porque se a irmã for sorteada, ela é que se dane, entendeu? Só que daí cai o fluxo de consciência aqui na Katniss e ela pensa, porra, eu nunca ensinei, minha irmã vai morrer, né? O que eu faço? Aí ela se voluntaria. Ela sai gritando, eu me voluntario, eu vou como tributo. E aí eles resolvem trocar aí pra Katniss ir. E a Katniss, ela tem que enfrentar crianças, adolescentes de todos os outros distritos, distritos muito mais preparados que ela, né? Porque tem uma galera que é tributo de carreira, né? A galera é preparada pra ir lá morrer com 15 anos de idade. Esse é o
Ou
tipo de
matar.
sociedade maluca. Ou pra matar todo mundo, né? Mas, logicamente pra morrer, porque como o livro começou com a Katniss, a gente sabe que a Katniss é que vai ganhar essa treta. Não tem
Mas
que
eles não
ser
sabem
muito
disso,
Sherlock
né?
Holmes pra descobrir isso. Mas eles não sabem, exatamente. A gente não sabe no começo, né? E quem tá indo com ela do distrito é o Peta, que é um menino que é filho do padeiro e que tem uma crush na Katniss, mas ela nem sabe disso. Não tá nem sabendo.
Mas aí você pergunta, ele falou pra ela? Não falou.
Não, ninguém
A
fala
culpa é dele.
nada. E ninguém vocaliza nada nesse livro. Isso é uma coisa interessante. Todo mundo guarda as coisas que pensa para si. Todo mundo. Menos a galera da tal da capital lá que fala merda. E que come, vomita e come de novo. É uma galera estranha. Uma galera bem esquisita. E a Katniss, ela vai para essa competição aí e ela sabe que ela tem que matar todo mundo. Inclusive o Peta lá, que é o crush dela também, sei lá, possível namorado, possível interesse dela. Só que o que acontece é que a Katniss parece que não sabia como é que funcionava o jogo. E ela, no meio lá, ela não tá querendo matar ninguém. Então eu me preocupo muito, né? Durante a leitura, fiquei muito preocupado com a Katniss, porque tem hora que a gente, sei lá, parece que ela não sabe o que ela tá fazendo. Só que aí acaba dando tudo certo pra ela, né? E é uma coisa que eu não quero dar muito spoiler, mas vocês vão ver. É muito surpreendente. Ninguém imagina o que vai acontecer no final. É maravilhoso.
E esse foi nesse episódio especial, pessoal, que são best-sellers como se fossem lançamentos. Espero que vocês tenham entendido que foi tudo uma zoeira.
Sim, gente, tudo que foi comentado aqui hoje é zoeira. A gente tem todo o respeito por todos os autores, por todas essas histórias, pelos fãs de tudo isso daqui. Inclusive, somos fãs de tudo que foi mencionado aqui.
Se
A
tá
única.
aqui é porque a gente indica, então, né?
Exatamente. E tudo que foi falado é uma grande brincadeira. A única crítica que se mantém é as críticas feitas a J.K. Rowling, que realmente não coloca nenhum tipo de
De minoria.
minoria, inclusão, diversidade nos livros dela. Ela deixa isso pro Twitter. Inclusive, a transfobia dela deixa pro Twitter também.
Conta pra gente o que vocês acharam desse episódio mais descontraído, mais na zoeira.
E quais livros best-seller vocês gostariam de ver aqui descritos como se fossem lançamentos? Porque a gente pode mais pra frente trazer um outro episódio nesse estilo para vocês.
E você encontra a gente pelo Twitter, @booklistas, e também pelos nossos Twitters pessoais, o meu @esgrigneiro.
E o meu é @maymortari.
Mas essas informações estão todas no box de descrição do episódio.
Então tá tudo escrito, vocês não precisam tentar entender o que a gente tá falando. E os nomes dos autores também estão escritos em vários lugares na internet.
De forma certa.
De forma certa.
Volta no próximo episódio que talvez a gente comece com uma historinha, não sei.
Talvez a gente comece com alguma coisa diferente. A gente vai se inspirar por aí para ver o que a gente vai fazer para vocês de diferente. Se vocês têm alguma sugestão ou alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui no Booklistas, manda pra gente no Twitter, gente. A gente sente falta de conversar com vocês por lá, de verdade.
E divulguem o podcast para os amigos que gostam de ler.
Divulga! Eu queria também agradecer a vocês pelas 3 mil ouvidas nesses 8
Ouvidas.
meses de podcast, que eu achei que passei 3. Mas a gente é muito feliz de ter vocês como ouvintes, mesmo que a gente não tenha um
Sim.
público super grande, a gente sabe que pode contar com vocês e que vocês estão sempre aí ouvindo. E é isso, muito obrigada, gente, e a gente se vê no próximo episódio.
Beijo, tchau.
Beijo, tchau, tchau.